Começa agora o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviços. Jornal Brasil Atual. As notícias do Brasil e do mundo na Rádio Terra FM.
Bom dia, o Jornal Brasil Atual de hoje vai falar da Espanha. A Espanha campeã do mundo pela primeira vez. Parabéns para a Espanha. Daqui a pouco, análise da final da Copa do Mundo com o nosso colaborador, o jornalista Antero Greco, direto da África do Sul. No programa de hoje também nós vamos analisar os avanços da reforma psiquiátrica, depois da realização da 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental, que terminou no começo do mês de julho, lá em Brasília. A nossa entrevista especial é com Lumena Furtado. Ela é psicóloga, secretária adjunta de saúde do município de São Bernardo do Campo. E ainda na edição de hoje, as principais notícias da política, da economia, do mundo do trabalho e da cultura. Acompanhe agora os outros destaques do programa de hoje.
Comissão do Senado aprova a criação do Plano Nacional de Cultura. Cine divulga relatório que aponta crescimento no número de suicídios entre índios. Jovens ainda sofrem com carências de políticas públicas em educação, saúde, habitação e lazer.
Hoje é segunda-feira, dia 12 de julho. Hoje é dia de São Alberto e hoje também é dia do engenheiro florestal. Isso mesmo. Nossos arquivos extraordinários lembram que nesse mesmo dia, em 1990, durante a Copa do Mundo da Itália, morria o jornalista e treinador da seleção brasileira, João Saldanha, de saudosa memória.
Eu sou contra o cabeludo que não lava o cabelo, que tem piolho na cabeça, violento. Aí eu sou contra. Na seleção eu sou radicalmente contra. Não dá, eles perdem a conta da bola. Já vi o Zequinha na frente do gol, dar uma cabeçada, amorteceu aquilo no black, na grama, e o goleiro pegou assim. Agora, se pega num coco bem raspadinho, eu tô falando do ponto de vista técnico. Agora, se eles gostam, faz umas perucas aí, ajeita, faz na hora do serviço, usa uma ferramenta, na hora do rebolado, usa outra, entendeu? Agora, quem de onde assim na rua, eu acho bacana, acho legal, entendeu? Agora, no meu time, não joga não.
Hoje é aniversário do compositor e cantor Chalky Nadi, popular Tito Nadi. Tito Nadi faz hoje 91 anos, meus amigos. Chove lá fora.
Com quem estás agora, agora. A noite está tão fria.
Hoje também é aniversário do cantor e compositor Almir Guineto, fundador do grupo Fundo de Quintal. Almir Guineto completa hoje 64 anos. Mel da boca.
Oh, esse teu turismo que deixou pode parar. Essa ideia de representação, os bastidores se fecharam, terra de ilusão.
O Jornal Brasil Atual tem André Paroche, Carlos Amaral e Dido no áudio. Nelson Calunga na produção levantou das férias, todo feliz e contente. Na reportagem, Rodrigo Lobo, Rafael Garcia, Fabiane Araújo e a Terlana Bruno na coordenação geral.
A apresentação, Osvaldo Luiz Colibri Vitor, o filho da dona Olga e do professor Vitor.
É isso aí, agora as notícias do dia com Gil. Gilson Monteiro, bom dia Gilson.
Bom dia Colibri, bom dia ouvinte, uma boa semana a todos. É claro, né? Os principais jornais do país, aliás, até aqueles que não dão grande importância para temas esportivos hoje, não tem como escapar. Vão falar, trazem na capa informações sobre a Copa do Mundo.
Brasil Atual e as informações da Copa do Mundo 2010.
Pois é, deu o que muita gente estava esperando, aliás, o que acho do povo Paul lá estava sugerindo, Espanha. A Espanha é a atual campeã da Copa do Mundo de futebol por mais 4 anos. Até a próxima edição, a edição brasileira em 2014, venceu com um gol na prorrogação, um golzinho que classificou, que garantiu à Espanha o título de campeã da Copa do Mundo. A gente vai entender melhor essa partida e avaliar o resultado na participação do Antero Greco. Antero, bom dia.
Bom dia, Gilson. A seleção da Espanha mereceu o título de campeão do mundo. Entra agora para um seleto clube que tem Brasil, Itália, Alemanha, Argentina, Uruguai, França e Inglaterra. A Espanha jogou um futebol eficiente durante todo o Mundial. Foi um time que teve um toque de bola refinado, fez poucos gols, na verdade, 8 apenas, mas criou oportunidades. O que faltou para a Espanha ser uma campeã exuberante foi um matador, um jogador de definição. Mas o mérito da Espanha foi de ter procurado o jogo, não foi uma equipe defensiva, embora também tenha apresentado um sistema defensivo muito eficiente. Afinal, não foi emocionante, quer dizer, não é emocionante para nós, para os espanhóis, para os holandeses, certamente foi, mas eu esperava muito mais, mais sobretudo da Holanda. É que a Holanda abriu mão de ser um estilo também bonito, preferiu um jogo de resultados, jogou mais na retranca, bateu fora do normal e acabou amargando mais um vice-campeonato, como já havia acontecido em 74 e em 78, só que com uma geração muito, muito superior a esta daqui. Bem, foi uma Copa do Mundo que eu escrevi no Estadão, me fez lembrar um fast food, né, que você degusta o alimento, enche a barriga, mas logo e sente fome de novo. Foi o que aconteceu. Vimos algumas partidas boas, mas saí da África do Sul com a sensação de que faltou futebol que alimentasse mais a alma de quem curte esse jogo. Decepções: França, Itália e Inglaterra, que saíram logo. Inglaterra ainda passou uma fase e nem isso aconteceu com Itália e França. Decepção também: Rooney. Se esperava uma grande Copa do Inglês, não aconteceu nada. Cristiano Ronaldo também decepcionou. Kaká também foi outro que entra nessa lista das decepções. Me surpreendeu muito bem a Alemanha, com uma nova geração, uma Alemanha jogando bola, jogando para frente, fazendo gols, e que merecia até estar na final. Também gostei da Argentina, até cair diante da Alemanha. Enfim, uma Copa que entra para a história pelo ineditismo, por ter sido feita na África pela primeira vez, e também por apresentar um novo campeão à Espanha. Vamos ver o que acontece daqui 4 anos no Brasil. Antero Greco, especial para o Jornal Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. As notícias do Brasil e do mundo na Rádio Terra FM.
Agora são 7:08. E 2 medidas do governo estadual impõem mais custos a empresas que fazem o transporte fretado de passageiros nas regiões metropolitanas. E as despesas dos usuários devem aumentar. As resoluções tomadas neste mês pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos incluem a renovação compulsória de parte da frota, além da criação de uma taxa mensal por veículo. Nos próximos 3 anos, empresas que atuam nas regiões de São Paulo, Campinas e Baixada Santista terão de tirar de circulação veículos com mais de 15 anos, ou seja, 25% da frota até 2013. A taxa mensal será de remuneração dos serviços de gerenciamento. Segundo as empresas, o pagamento significa despesa anual de R$ 600 por ônibus fretado. Antes, os gastos equivalentes eram de R$ 200. São Paulo tem um subprefeito novo a cada 11 dias. Essa é a média encontrada por um levantamento feito no Diário Oficial da cidade desde o início da atual gestão de Gilberto Kassab em janeiro de 2009. Nesse período, foram 48 substituições no comando das subprefeituras da capital, Um número considerado alto por especialistas que acreditam que a rotatividade pode afetar os serviços prestados pela prefeitura. Apenas 5 das 31 subprefeituras da cidade não tiveram o comando substituído neste intervalo. A campeã de trocas é a de Emboa e Mirim. No entanto, a subprefeitura tem o maior orçamento entre as regionais. Lá, foram 4 trocas em cerca de um ano e meio, ou seja, cada subprefeito ficou no cargo pelo menos 5 meses, em média. A situação não é muito diferente em Parelheiros, Santo Amaro e Vila Mariana, também na Zona Sul, e Pinheiros, na Zona Oeste. No período, cada uma das subprefeituras teve 3 trocas, ou um subprefeito por semestre. Com algumas exceções, como os 5 subprefeitos que se demitiram há 2 meses para poder concorrer nas próximas eleições, a nomeação de cargos nas subprefeituras é utilizada para equilibrar forças políticas representadas por aliados do prefeito e vereadores que detêm influência na área em questão. Para especialistas, a alta rotatividade pode diminuir a autonomia de cada divisão regional e reforçar a centralização de recursos e atribuições na Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, levada a cabo pela prefeitura desde a gestão anterior. O Conselho Indigenista Missionário divulgou na última sexta-feira um relatório anual sobre a violência contra os índios. E a edição 2009 do caderno aponta preocupante número de suicídios entre os índios jovens.
O CIMI, Conselho Indigenista Missionário, divulgou na sexta-feira o relatório de violência contra os povos indígenas 2009. O material do caderno foi coletado através de notícias veiculadas por rádio, TV, jornais, revistas e sites da internet. Segundo o trabalho, no ano passado, 60 índios foram assassinados no país. Houve outros 19 casos de suicídio, além de 19 tentativas de assassinato. Para Roberto Legotti, vice-presidente do CIMI, embora existam avanços, a maior parte dos casos de violência em terras indígenas é causada pela omissão do poder público.
A gente percebe um avanço significativo, principalmente em função do protagonismo indígena. Agora, as grandes dificuldades que a gente percebe é quando se trata de questões fundiárias, propriamente, ou interesses sobre as terras já demarcadas. Daí, tanto o poder público como esse segmento vinculado aos grandes empreendimentos econômicos, a opção que eles têm é de tentar restringir muito o alcance de direitos constitucionais dos índios sobre terras, sobre áreas ambientais, sobre recursos.
Ainda segundo ele, o primeiro passo seria concluir as demarcações já identificadas e com portarias do Ministério da Justiça.
Pelos nossos dados, aqui no Brasil hoje são 354 terras que estão regularizadas, mas são pelo menos 950 e poucas terras que precisam passar pelo procedimento demarcatório. A luta, a busca pela garantia dos direitos, ela vai prolongar ainda por muitos anos, a menos que haja por parte do poder público, de fato, decisões que venham a assegurar os direitos e garantir proteção e fiscalização sobre as áreas indígenas.
A recente aprovação em comissão do Código Florestal Brasileiro para Roberto é uma marca indelével de retrocesso.
Essa bancada ruralista tem grandes interesses em áreas da Amazônia e, logicamente, todas as decisões que eles vêm tomando são no sentido de restringir o alcance dos direitos indígenas e também de outras comunidades tradicionais sobre as suas áreas de ocupação. Então, no nosso entender, esse projeto de lei, se for de fato transformado em lei, ele vai trazer sérios problemas também para a comunidade indígena, de modo especial na Amazônia, né?
O relatório do CIMI aponta o Mato Grosso do Sul como o estado com maior incidência de crimes dessa natureza, com 54% dos casos registrados. A antropóloga Lúcia Helena Rangel, que coordenou o levantamento, questiona também outro dado preocupante enxergado pelo trabalho: o elevado número de suicídios entre índios.
O que chama atenção é a quantidade, e que atinge especialmente os jovens, que parece que estão gritando, dizendo que eles não aguentam mais essa vida. É difícil de interpretar.